Comissões Técnicas Permanentes da Assembleia Legislativa apresentam balanço das atividades realizadas em 2021. Os colegiados realizaram reuniões para votação de projetos, audiências públicas, além de visitas técnicas a órgãos públicos. Todas as atividades atenderam os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19. Deputado Nelinho é o presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço.
Foi uma comissão que teve muito movimento, nós tivemos vários projetos, foram 34 reuniões conjuntas com outras comissões, foram 57 projetos de lei ou de indicação, de autoria dos parlamentares, do Poder Executivo, mensagens, por exemplo, a 8.607, foi aprovado dentro da nossa comissão, que autoriza o pagamento de auxílio de renda destinada aos profissionais dos setores de eventos durante a pandemia do Covid-19, como também a mensagem 8.609 e 8.619, que concede o perdão de dívidas de IPVA no exercício de 2021 para contribuintes relacionados ao setor de eventos e restaurantes. E a mensagem 8.617, que isenta o pagamento de tarifas de água aos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. E a mensagem 8.769, que concede o perdão parcial de multas de taxa do DETRAN geradas até 30 de dezembro de 2020. Então, dentro desse balanço, dessas mensagens que nós aprovamos na nossa comissão, que foram mais de 57 projetos, e um desses projetos são essas mensagens que foram aprovadas, que já tramitaram dentro do plenário e foram todas já concedidas a aprovação dos deputados, eu acho que, num resumo geral, nossa comissão teve um trabalho efetivo, muito promissor, para que pudesse, dentro desses trabalhos, trazer um benefício para a população e, dentro de todo o contexto do que aconteceu em relação à pandemia, e a gente sabe das dificuldades do parlamento nesse momento tão difícil que o estado do Ceará e o Brasil vivencia hoje, a nossa comissão, ela seguiu bem. Eu, que já fui presidente de outra comissão, e nós assumimos essa comissão, que eu acho muito importante num contexto geral.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Renato Roseno, destaca os serviços que o colegiado oferece e informa as atividades realizadas.
A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, ela é uma das comissões que mais está aberta a receber demandas da população, porque entendemos que os direitos humanos são muitos e diversos. O direito à saúde, o direito à vida digna, o direito à alimentação, o direito à integridade física, o direito a não ser violentado, o direito a julgamento justo e os direitos civis e políticos, os direitos de crença, os direitos de opinião. Por isso mesmo, nós mantemos aqui na casa, na Comissão de Direitos Humanos, vários canais abertos à população. Eu já iniciaria esse balanço falando de um desses canais, que é o nosso Zap da Cidadania. Qualquer pessoa pode marcar um atendimento ou fazer uma denúncia pelo Zap da Cidadania. É o 9952-4700. 9952-4700 é um canal institucional aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Nós fizemos, até novembro desse ano, 187 atendimentos remotos e presenciais, um número maior, inclusive, do que tínhamos feito ano passado. Fizemos 19 audiências públicas e reuniões técnicas, abrangendo muitos temas. O primeiro tema, sem dúvida alguma, em número de demandas e atendimentos, foi relativo à saúde, atendimento, vacina, todos os temas e problemas e denúncias, desafios em torno da pandemia da Covid. Então, recebemos muitas denúncias e demandas, reclamações, reivindicações que nós encaminhamos ao poder público. Também tivemos vários momentos, né? Um momento muito importante para nós foi o Seminário de Direitos Humanos e Cidadania, em que nós reunimos inúmeras entidades, organizações. Tivemos a presença do presidente do Comitê de Tratados da Organização das Nações Unidas, o uruguaio Luiz Pederneira. Tivemos também a presença de uma advogada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a doutora Rita Freund, e também a presença da doutora Lúcia Xavier, da Crioula, que é uma referência no movimento de mulheres negras. Outros temas que estão relacionados também ao ano de 2021, a tentativa de impedimento dos despejos durante a pandemia. A gente sabe que a crise social fez aumentar muito o número de ocupações, pessoas sem teto, pessoas em situação de rua. A partir de uma articulação nacional, inclusive, chamada Despejo Zero, conseguiu-se tanto a aprovação de uma lei federal, como também uma liminar no Supremo Tribunal Federal, evitando que as pessoas durante a pandemia fossem alvo de reintegrações de posse e despejos. Também, da mesma forma, fizemos inúmeras visitas, junto com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, uma comissão liderada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, do qual faço parte, às escolas, exatamente para a gente compreender qual era a situação das escolas no retorno presencial. Nós visitamos algumas escolas aqui em Fortaleza, da rede municipal de Fortaleza, para exatamente compor um relatório de recomendações à rede estadual e à rede de educação municipal sobre o retorno presencial às escolas. Um outro tema que ganhou muito destaque esse ano foi o tema da saúde mental. Inclusive, quero relatar, estive muito recentemente nos municípios de Crato e Juazeiro, numa missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, sobre as casas de acolhimento às mulheres em sofrimento mental que estavam lá em cárcere privado com tratamento desumano, cruel e degradante. Também acompanhamos a missão do Conselho Nacional de Justiça aqui no Ceará, que visitou todos os presídios do Ceará, inclusive a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza Moura, esteve aqui presente. Nós estivemos com ela, com a ministra Maria Tereza e com a desembargadora Nailde, visitando os presídios, as unidades de privação de liberdade. Um tema que também para nós tem saltado aos olhos é o da saúde mental dos profissionais de segurança pública, né? Policiais civis e militares, que obviamente tem, em razão inclusive dos suicídios que aconteceram na categoria em especial dos policiais penais nesse ano. Destacaria mais um tema, que é o tema que nós também temos tratado, inclusive em audiência pública, junto com o Ministério Público, com a sociedade civil, com o Fórum DCA, no CPEC, que é o tema dos órfãos da Covid. Nós temos aqui um grande número de órfãos, há uma estimativa de pelo menos 7 mil órfãos no estado do Ceará da Covid, são 20 mil no Nordeste, 120 mil no Brasil. E há que se perguntar onde estão e como estão vivendo os órfãos da Covid. Além disso, eu destacaria para o nosso ouvinte várias outras questões que estão no cotidiano da Comissão de Direitos Humanos. O enfrentamento ao racismo, a defesa das causas indígenas. Muito recentemente tivemos na abertura da campanha pela demarcação das causas indígenas. A relação com a prevenção aos homicídios, ou seja, a Comissão de Direitos Humanos tem no seu organograma dois braços. Um dos braços é o Escritório Frei Tito, de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, que acompanha ao longo aí dos seus 21 anos mais de 56 mil famílias, sobretudo em causas coletivas de moradia. E um outro braço é o Comitê de Prevenção à Violência, que esse ano produziu uma larga pesquisa sobre o assassinato de meninas na faixa de 10 a 19 anos. E, obviamente, continuamos muito vinculados também aos temas de combate a toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de opressão, seja as pessoas LGBT, seja a criança, seja a adolescente, seja a idosa. Ou seja, a Comissão de Direitos Humanos, como eu falei, ela abrange um conjunto de temas bastante diverso, de públicos muito diversos. Então, eu queria aqui dizer de que nesse momento em que agora esperamos que em 2022 nós possamos superar a pandemia e possamos, obviamente, avançar na defesa e promoção dos direitos humanos. Uma democracia robusta é, sobretudo, uma democracia que permite o exercício dos direitos humanos. E eu repito uma frase de Eleanor Roosevelt, ainda na década de 40, quando ela dizia que os direitos humanos são importantes, sobretudo, aqueles a quem eles mais fazem diferença. Não é o mais poderoso, não é o mais poderoso do ponto de vista econômico ou político, mas é sobretudo ao sem terra e ao sem teto, a pessoa privada de liberdade, ao sem poder, aquele e aquela que por sua condição de classe, de raça e de gênero sofre injustiças, violências e opressões. Os direitos humanos são, portanto, um patamar, uma plataforma de defesa das pessoas, um instrumento, uma ferramenta que lhes permita reivindicar a sua dignidade e a sua liberdade. No ano, já voltamos a viajar, esse ano de 2021 já alcançamos mais de 36 cidades ao longo de 2021. Esperamos que a nossa comissão possa, em 2022, ainda alcançar mais cidades de todo o Ceará. Os direitos humanos são direitos de todos, eles são a garantia da nossa liberdade, da nossa dignidade, da nossa justiça.
Já o presidente da Comissão de Educação, o deputado Queiroz Filho, no seu balanço, enfatiza a paralisação das aulas presenciais devido à Covid-19.
Quer falar um pouquinho sobre
o balanço das atividades da Comissão de Educação durante o ano de 2021. E é sempre muito bom lembrar que a gente vivenciou, infelizmente, um ano agora da pandemia, mais um ano. Então já se vão quase 2 anos com a pandemia, que graças a Deus e às vacinas tem melhorado bastante esses índices. Mas é uma coisa que a gente não pode considerar como finda, ou seja, como acabada. Por isso que é tão importante que a gente continue tendo todas as preocupações como o uso de máscaras. E o que a ciência mais tem comprovado agora é a verdadeira necessidade e importância já comprovada que as vacinas têm tendo. Mas eu até iniciei esse balanço falando de 2 ações ou de 2 pontos que a gente, obviamente, não queria. Ninguém gosta de dar notícia ruim agora, principalmente no final do ano. Mas são 2 realidades que a gente tem que enfrentar. Foram 2 anos que a gente enfrentou. E isso vai diretamente ao encontro justamente das atividades da Comissão de Educação. Porque durante esse período, mais especificamente do ano de 2021, as aulas foram presenciais suspensas. E durante todo esse ano teve uma luta aí constante com o processo de vacinação dos professores para que as aulas pudessem retomar de forma presencial. E para além disso tem toda uma dificuldade que a gente tem que ter em mente, que todo esse período de paralisação das aulas presenciais, por que eu chamo a atenção paralisação das aulas presenciais? Porque as aulas não foram interrompidas de forma virtual. Obviamente não é a mesma coisa, não é a mesma, posso dizer, a qualidade do ensino, a dificuldade de meios de comunicação como internet ou o próprio aparelho, seja um telefone, seja um tablet, é uma realidade muito difícil para muita gente, principalmente do interior do nosso estado. Enfim, estou dando e iniciando, infelizmente, com essa notícia ruim, porque é um fato para a gente avaliar do que a gente tem que fazer para recuperar todo esse conteúdo perdido. Então, assim, são 2 anos de 2020 e 2021 que a educação vai sofrer muito e a gente tem que ter uma ação imediata na recomposição de todo este conteúdo. As próprias instalações das escolas, a gente tem que estar muito atento também das questões desse retorno desse estudante à aula presencial. Quando eu digo retorno, porque esse vínculo muitas vezes é quebrado com essas aulas virtuais e online, então é muito importante e necessário que a gente localize aquele aluno, aquele estudante que porventura não tenha voltado às suas atividades. É um balanço, eu falei um pouquinho, foi de futuro. Mas dentro disso foi porque esse ano de 2021 foi um ano que a gente teve muito focado nesses efeitos da pandemia, apresentando relatórios, participando de inúmeras audiências com o Fórum de Educação Estadual, com outros organismos, com outras instituições, reuniões com o Ministério Público, naquele caso das vacinas dos professores, das necessidades daqueles documentos, que foi outra luta muito importante e que não se deu assim de uma forma tão imediata, como foi importante a Comissão de Educação estar envolvida nesse processo com outros atores também. Também é bom lembrar que nesse balanço do ano, uma questão, o novo Fundeb com a realidade que foi importante lá atrás, toda a mobilização que houve do Estado do Ceará, não só da Comissão de Educação, mas esse envolvimento que aconteceu com tantas entidades que participam, que sabem que a única forma de transformação de uma sociedade é através da qualidade da educação, foi possível essa modelagem da distribuição do ICMS que acontece na educação. Agora, com o novo Fundeb, já uma obrigatoriedade mínima de uma aplicação do ICMS com base nos resultados. Estou dizendo isso porque aqui no estado do Ceará, à época, o então governador Cid, já foi implantado esta prática. E o que eu estou chamando a atenção foi que a partir dessa ideia, dessa prática que acontece aqui no estado, que é um dos motivos que faz nós aqui do estado do Ceará termos a melhor educação, que o governador Camilo esse ano enviou aqui para a Assembleia e foi aprovado um ICMS com base também em resultados da saúde. Aqui só fazendo um paralelo de como as ações que
permeiam a Comissão de Educação, também influenciaram noutras áreas. Um importante fato para a gente, nesse momento de balanço, lembrar foi a distribuição tanto de equipamentos de notebooks para os professores e profissionais da educação, como também essa medida aqui do Estado do Ceará, do governador Camilo, de dar para os estudantes o tablet, para que esses alunos pudessem ter um acompanhamento das aulas virtuais, e agora, a partir do momento que essas aulas passam a ser presenciais, eles podem usar estes tablets, como também os chips de internet, para fazer pesquisa, para fazer trabalho extra, para poder estudar noutra modelagem, até no virtual, de uma forma suplementar, para recompor todo aquele conteúdo que infelizmente não foi possível durante esse período agora da pandemia. Eu acho que também uma outra ação que a gente pode destacar da Comissão de Educação foi o programa apresentado e enviado como mensagem do governador Camilo, que foi o Educa Mais, que é um conjunto de ações que são a serem postas em práticas pela Secretaria de Educação do Ceará, com a secretária Eliane Estrela, entre ideias e temas como a do professor aprendiz, competências socioemocionais, o foco na aprendizagem, uma educação complementar e também uma avaliação diagnóstica. Essas ações passam a ser agora, através do programa Educa Mais, uma plataforma única e que se deve estar, que foi votada e aprovada aqui na Assembleia Legislativa, mas isso como princípios, ou seja, passam a ser permanentes e não mais um programa, mas será agora uma política do governo para avaliação de indicadores, a possibilidade que os professores tenham como se qualificar, sejam fazendo doutorados, mestrados, enfim, é um conjunto de ações bem complexas, tanto de avaliação como do acompanhamento da vida dos alunos. Não acredito particularmente em qualquer política pública ou programa ou ação que a gente não possa fazer a avaliação, para que a gente saiba se aquela política pública está realmente no dado, está indo no caminho correto. Para além disso também, podemos destacar um projeto de lei que tramitou aqui na casa também, com autorização do pagamento do abono aos professores e demais profissionais da rede pública estadual de ensino, já dentro dos critérios de que essas remunerações devem cumprir a aplicação mínima dos 70% dos recursos do Fundeb. A gente tem a consciência que os professores do nosso estado merecem muito mais, e é sempre importante a gente defender a qualidade e também a remuneração destes profissionais que se dedicam tanto aos seus alunos. Mas essa articulação acontece também como uma forma de valorizar já o trabalho dessa categoria, que nos tempos da pandemia, e aí eu mais uma vez destaco, não acabaram. Eu acho que o profissional da educação, professores, educadores, o merendeiro, o auxiliar de serviços gerais, todos esses profissionais, e é importante que a população saiba, não descansaram um minuto sequer. Primeiro por estar numa lógica totalmente nova de levar o conteúdo àquele aluno de uma forma virtual. Segundo, para manter aquele vínculo com aquele aluno, muitas vezes em ambientes distantes da sala de aula. Também com o programa das merendas escolares, da distribuição, da preparação das cestas, como foi aqui no município de Fortaleza, que se deu a entrega de uma cesta básica para esses pais e esses alunos durante a pandemia. No interior do estado foi o cartão, mas até para ter o acompanhamento, a distribuição, nunca esses profissionais trabalharam tanto, se dedicaram tanto como nesse período da pandemia. E é sempre bom a gente registrar, porque às vezes pode permear no imaginário de alguns que esses profissionais não estavam trabalhando. Trabalharam muito mais do que em qualquer momento. Também conseguimos, como a Comissão de Educação, e aqui reunindo tanto um requerimento próprio que tinha feito ainda no ano de 2019, requerimento de vários outros parlamentares, como da deputada Érica, do deputado Aldique, do deputado Guilherme Sampaio, realizar uma sessão solene alusiva ao Dia do Professor. E foi bem bonita essa sessão. Nós que estávamos impedidos de realizar sessões solenes por conta da pandemia, mas assim, eu acho que foi um momento muito emocionante, porque para além dos professores, para além daqueles destaques que foram sugeridos pelas mais diversas secretarias de educação municipais e pela própria Secretaria de Educação do Estado do Ceará, foi uma oportunidade também da gente fazer merecidamente uma homenagem às vítimas, professores que faleceram durante esse processo agora, que infelizmente ainda é uma realidade da pandemia. As participações no Fórum Estadual de Educação também destaco como um relevante trabalho e papel da Comissão de Educação, tendo em vista que ele é presidido pela professora Cisa Viana. Ele agrega mais de 46 entidades, instituições e entidades, movimentos sociais, com o objetivo de acompanhar, monitorar as políticas públicas na educação no âmbito do Estado e dos municípios, com a participação do Conselho Estadual de Educação, que também foi outra ação que agora, há pouco tempo, nesse finalzinho do período, tramitou uma mensagem atualizando todo esse conselho. É uma importante conquista para o Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, que se moderniza, e aqui registrando o papel sempre da professora Ada Pimentel. Eu lembrei, e foi importante registrar isso, porque para além de todos o acompanhamento, de toda a participação que o Conselho Estadual de Educação tem no Fórum Estadual de Educação, houve também essa repaginada, digamos assim, numa postura muito mais moderna, e tenho certeza que assim o Conselho Estadual, que é um importante órgão aqui do Estado do Ceará, poderá fazer ainda de forma melhor o papel que já vinha sendo desempenhado. Foi outra importante conquista agora desse ano de 2021. Por fim, são essas ações, eu acredito, na educação aqui do Estado do Ceará, primeiro por ela ser a melhor educação do nosso país, comemorada aqui no Estado, comemorada pelos outros estados e também fora do Brasil, como são os excepcionais resultados que a gente acompanha, por exemplo, da educação pública, numa modelagem que se inicia lá no município de Sobral, com o prefeito hoje, Ivo Gomes. E para isso é sempre importante que a gente tenha em mente que muito se avançou, muito melhorou, mas que agora, e é isso que a gente não pode perder de vista, os desafios são ainda maiores. Primeiro porque a gente tem que, para manter esse índice, e isso não por qualquer vaidade de ser o primeiro colocado, mas principalmente por ter e entender a importância da educação na vida da nossa sociedade. Por que que eu acho que a gente não pode perder de mente esse objetivo? Porque a gente tem que melhorar ainda mais. E a cada dia que a gente vem melhorando, as margens de melhora são menores. Por isso é que eu acho que o esforço tem que ser, muitas vezes, redobrado para que a gente consiga ter a nossa educação disputando com a melhor educação do mundo, abrindo as fronteiras simplesmente aqui do nosso país, onde ela já é registrada, consolidada como a melhor educação, tendo em vista que o último dado que nós temos é que das 100 melhores escolas do nosso país, 79 são aqui no estado do Ceará. Então isso não se dá por acaso, isso não acontece do dia para a noite, isso é fruto de políticas públicas inovadoras. É uma efetiva atenção à educação, desde a época do então governador Cid Gomes, registrando que à época tínhamos como secretário de educação a professora Isolda Sela, que hoje é vice-governadora. A continuidade e ampliação de outros serviços por parte do governador Camilo Santana e hoje com a secretária Eliane Estrela à frente da Secretaria de Educação, isso faz com que hoje a gente possa estar comemorando esses resultados. Mas, repito, daí a importância da gente saber que os desafios ainda são enormes, são imensos e que cada vez mais essas possibilidades de melhora ficam menores. Então daí o maior atenção e investimento. É isso que eu destaco aí do que aconteceu no balanço da Comissão de Educação, como também das expectativas para o ano de 2022. Então no ano 2021 a gente apontou aqui um pouquinho de tudo que foi feito lá na Comissão de Educação, com a participação de inúmeras e inúmeras comissões conjuntas com outras comissões de matérias que passavam pela casa, mesmo de forma virtual, como estava nos impondo a pandemia. A comissão, e digo não só a minha pessoa, mas todos os outros parlamentares, nessas discussões, nesses envolvimentos com tudo que diz respeito a educação foi muito importante. E o que eu destaco, uma crença de um 2022 aí muito abençoado, com tanta dificuldade que nós vivemos, pelo menos nos últimos 2 anos, um desejo e um anseio assim, de muita saúde, de uma renovação da esperança do nosso povo, de esperança realmente em dias melhores. Enfim, nós que vivemos nos últimos tempos um período tão atribulado, que esse momento de final de ano, de Natal, sirva para a gente refletir tudo o que aconteceu, não só aqui no estado do Ceará, mas no mundo todo, e a gente possa se preparar para os desafios do ano de 2022. Que na minha ótica e na minha ação como comissão de educação, a gente tem que ter um trabalho muito dedicado, tanto ao não abandono desses alunos das aulas presenciais, como a gente tem que procurar resgatar todo esse tempo e esse conhecimento que não foi possível passar da melhor forma por conta da pandemia. No mais, era agradecer a todos da FM Assembleia, que sempre cobrem, acompanham e levam o trabalho do Parlamento a todos os locais mais distantes do nosso estado do Ceará, desejando assim umas felizes festas, feliz Natal, um ano novo, e eu desejo com muita saúde para toda a população cearense.
Deputado Sérgio Aguiar é o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parlamentar, no seu balanço, destaca que a economia do Ceará cresceu e informa as demandas analisadas pelo colegiado.
Durante o ano de 2021, um ano que tivemos aí várias adversidades, a primeira delas a segunda onda da pandemia, o que comprometeu sensivelmente a economia do nosso estado do Ceará e a economia brasileira, confundindo-se também com o primeiro ano de mandato das novas gestões municipais, podemos chegar ao fim deste ano dizendo que a economia do Ceará conseguiu crescer e conseguiu voltar aos índices e indicadores que apresentavam antes da pandemia. Voltado para a discussão no âmbito do Parlamento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, também tivemos um ano bem agitado no que diz respeito à análise de matérias que tramitaram de origem do Poder Executivo, dos senhores parlamentares, assim como também do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Ceará. Nós tivemos 131 mensagens tramitando na comissão, 391 projetos de indicação dos deputados estaduais, 75 projetos de lei, 27 projetos de lei complementar, foi dado ciência ao plenário da comissão de um ofício governamental, foram 13 emendas de plenário que submeteram-se à análise do conjunto dos parlamentares que compõem a comissão, uma subemenda e 447 emendas no geral foram apresentadas na Comissão de Orçamento. Esse número tão expressivo, ele é levado em conta porque no primeiro semestre do ano de 2021, nós discutimos, deliberamos e aprovamos com emendas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é quem faz o norte da direção para aquilo que nós estamos agora, ao final desse ano, concluindo a sua votação, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2022. Essa, por sinal, mereceu uma análise toda especial por parte da comissão, inspirado naquilo que a mesa diretora vem fazendo das assembleias itinerantes, ou seja, levá-las para fora do Poder Legislativo, do Palácio Adalto Bezerra, nós também realizamos seminários regionais para debatermos o orçamento do ano de 2022. Inicialmente, designei o deputado Queiroz Filho, membro da comissão, para ser o relator da matéria e, em seguida, estabelecemos calendário para a discussão da matéria com a sociedade, assim como também a apresentação das emendas por parte dos parlamentares e, consequentemente, na última semana de funcionamento da Assembleia, termos o debate final, a aprovação do projeto a nível de comissão e deixarmos para que a mesa diretora possa pautar para a sua discussão em plenário. Lembrando que se a matéria não for votada do orçamento, o legislativo não entra em recesso. Mas, relativamente aos seminários, nós fizemos 4 grandes seminários no interior do estado, em Redenção, Crateús, Camucim e Iguatu, e também culminou com o último seminário realizado na própria Assembleia Legislativa com a representação da Grande Fortaleza e sua região metropolitana. Neste último dia 10 de dezembro foi o último dia para apresentação das emendas. Na semana seguinte, o deputado Queiroz Filho apresentará seu relatório e esperamos, como disse anteriormente, votá-lo até o dia 22, que é o último dia de atividades do Parlamento Estadual. Enfim, faço essa análise dos trabalhos da comissão, reputando como das mais eficientes do Poder Legislativo, formada por um conjunto de parlamentares integrados e dedicados ao debate das grandes questões, principalmente da economia do Estado do Ceará, um corpo técnico de assessores parlamentares também à altura e que fizeram com que a notoriedade desta comissão de orçamento no início dessa nova década de 2020 pudesse prevalecer com os grandes debates aqui na Assembleia, na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação neste ano de 2021.
Todos os colegiados são instalados no Complexo das Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Silvio Augusto, da FM Assembleia.